Olá, amigos, muito boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas para acompanharmos mais um boletim ao vivo. Isso mesmo, vamos agora falar de açúcar e direto com Porto Alegre. Mas no quarto dia de alta seguido em Nova York, os preços do açúcar no mercado internacional, depois de vários dias de baixa, aliás, como tem acontecido ao longo dessa safra toda. Aparentemente foi absorvido os últimos subsídios que a Índia anunciou que forneceria aos seus produtores, aos seus exportadores de açúcar. Vamos conferir então com Maurício Murucci, analista da Safras e Mercados, sempre presente aqui no Notícias Agrícolas, sempre quando há algo muito significativo no mercado de açúcar, para nos contar um pouquinho de como ele está vendo a situação e de como ele está orientando aí os seus clientes. Maurício, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez a Notícias Agrícolas, Maurício.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, espectadores aí do Notícias Agrícolas. Sempre presente e sempre acompanhando também o site e o portal, né?
Obrigado, Maurício. É um prazer tê-lo conosco, então. Maurício, é o seguinte: até sexta-feira o mercado tinha caído, chegou um momento que até abaixo de 900 libra-peso. Na sexta-feira começou aparentemente um movimentozinho de correção e parece que agora já não é nem mais correção, né? Agora já tem outros componentes já forçando um pouco essa alta aí, do açúcar, né, Maurício?
É verdade, Giovanni. Os ganhos acumulados do açúcar aí, desde a recente investida de alta, vindo de uma mínima de 10,81 do dia 29 do mês passado, né? Até agora, com o fechamento de 23, já acumulam aí 13,14% de alta em quatro pregões, que é um volume bem significativo, ainda mais para o açúcar, que é uma commodity que está historicamente aí pressionada pelos excedentes internacionais, né, Giovanni?
Nós estamos falando, Maurício, desses 13,41 no outubro ou entrega de março já, Maurício?
Contra o vencimento março 19, que
Tá
já
certo.
acumula esses ganhos aí.
Então, só para a gente ilustrar aqui para os nossos amigos, Maurício, eu vou situar aqui. O março, então, 19, fechou hoje em 12,23, né? Com uma variação para cima de 16 pontos. E o outubro, que já praticamente não tem mais importância, né, Maurício? A 10,42 com alta de 0,37. Então, essa situação, Maurício, a gente já computa o que aí, né? Nessa subida aí, até considerada extraordinária aí.
Bom, o mercado basicamente ele está operando em alta, tá? Esses ganhos acumulados que a gente está falando, que acho que é até o motivo dessa nossa entrevista, né? Ele está basicamente operando em função de petróleo, câmbio, né? E essa expectativa aí de aumento no consumo do etanol hidratado no Brasil, né? E eu acho interessante começar pelo etanol, porque é o seguinte. Agora, o dia 1º de outubro, a ANP divulgou os dados de venda mensal, tá? Do Brasil e dos estados e regiões. E aí foi possível observar que em agosto, tá? Que é os dados mais atuais, segundo a ANP, o consumo de etanol hidratado no Brasil foi 1,82 bilhão de litros, tá? Esse é o maior valor desde o início da série histórica, que é computa janeiro de 2000, tá? Esse é o maior volume mensal. Até então, quando o consumo chegava, se aproximava de 1,5 bilhão, até eu já dei entrevistas aí para você comentando, ah, o mercado está bom, deu 1,47, né, bilhão de litros, está subindo mesmo. Então, quando se aproximava de 1,5 bilhão, a gente já considerava algo muito positivo, né? Então, agora subiu 1,60 bilhão de litros.
Exatamente. Agora, Maurício, o mercado, de alguma maneira, ele já esperava, né? Porque já era uma tendência, nós falamos disso na última vez também, né? Quer dizer, já a cana de final de safra já é uma cana de baixa produtividade e o etanol continuava ainda em aceleração de produção, né? E também, naturalmente, mais etanol e, portanto, justificando também menos açúcar brasileiro no mercado. Então, isso daí acaba se consolidando para, na visão dos traders aí, e isso mostra alguma tendência um pouco mais firme para os próximos tempos, Maurício, ou é algo muito extemporâneo também?
Não, nós acreditamos que é uma tendência que tem e que vai continuar. Tá? Uhum. Como você falou, realmente já era esperado, mas não um volume tão grande quanto 1,82, né? Uhum. Que é o maior da série histórica. Uhum. O detalhe é que os prêmios do etanol hidratado continuam fortes, uhum. frente ao açúcar de Nova York, eles não baixam de 17%, 18%, tá? Por maior que seja a alta do açúcar. Além disso, os ganhos acumulados da gasolina, tá, estão bem maiores do que o etanol hidratado. Uhum. Tá? Matematicamente, o etanol hidratado é válido em 7 estados brasileiros. Tá? Uhum. 5 desses 7 a 26 combustíveis. Tá? Mais tarde entrou aí o Distrito Federal do Rio de Janeiro. Tá? Mas psicologicamente, como a gasolina está muito alta nos postos, o consumidor ele não chega a fazer o cálculo assim, de cabeça. Ele vê uma diferença muito grande entre os dois. Uhum. Então, psicologicamente, ele se sente mais confortável em abastecer com etanol hidratado, até mesmo em estados onde a competitividade não é válida.
Uhum.
E a gente está falando desse cenário, Giovanni, tá? Uhum. Lá por agosto, por aí setembro, uhum. tá? Que deu esse volume recorde de 1,82%, quando o petróleo em Londres ainda brigava para chegar perto de 80 dólares o barril.
Uhum.
Tá? De lá para cá, ele superou 80, bateu em 85, e agora, nesse momento, ele está em 86,24 dólares o barril. Uhum. Ou seja, se dentro de um contexto onde o petróleo em Londres mal conseguia se aproximar de 80, a gente já teve um consumo recorde no Brasil de 1,82 bi litros de hidratado, agora imagina nos próximos meses, quando esse petróleo mais caro começar a chegar na bomba.
Uhum,
né? E, claro, o câmbio de lá para cá deu uma recuada. Ele saiu daqueles 4,15, 4,18 e agora está uhum. em 13,90.
Uhum, tá? Verdade. Uhum.
Mas o peso do câmbio e na formação da gasolina, no preço de gasolina importada, não é meio a meio. Uhum. Não é metade câmbio e metade Brent. O
Sim.
câmbio tem uma participação um pouco menor. O que bate forte mesmo na formação do preço da gasolina importada, que é o que encarece a gasolina no mercado interno aqui, é a valorização do Brent em Londres.
Uhum.
Ele que define.
Uhum, é verdade.
E ele está subindo. E a expectativa do mercado, tá, o pessoal fala no cenário internacional aí, é que até o final desse ano ele vai para 100 dólares o barril.
Uhum.
A gente está chegando na nossa entre-safra mais... Na nossa safra mais curta, né? Que é uma entre-safra mais antecipada.
É.
Então, vai formar vários vetores aí, vários fundamentos que vão motivar o aumento no preço do etanol hidratado
uhum.
e, ainda assim, o aumento no consumo por parte dos consumidores finais.
É, porque o valor de entre-safra daqui, que a gente pode considerar mais um mês aí, mais um mês de alguma coisa, os preços já vão começar a subir, até porque muitas unidades vão parar de moer já no final do mês, né, Maurício? Então, a gente pode considerar que o repique de pressão altista do etanol da entre-safra, ele vai acabar sendo anulado porque a tendência do petróleo continua alta e puxando naturalmente o preço da gasolina aqui. Ainda que o etanol também vá junto, né, Maurício?
Essa é a grande jogada, né? O etanol uhum. vai junto, mas ainda assim
uhum.
ele continua com uma demanda elevada. Porque
uhum.
mesmo ele indo junto,
uhum.
mesmo ele indo junto, ele vai estar mais barato que a gasolina.
Entendi.
Esse é o detalhe.
Uhum.
Outro detalhe importante é que a participação da gasolina importada
uhum.
na matriz de consumo do Brasil, ela está decaindo.
Uhum.
Mas mesmo em queda, ela influencia os preços ainda, né?
Uhum.
Então, uhum. isso que neutraliza um pouco.
Entendi.
E, na verdade, os preços do etanol hidratado já deram um salto, né, Giovanni? De segunda para terça-feira. Sexta-feira, na base de Ribeirão, ele fechou em 2,09 o litro, tá?
Uhum.
Preço já com impostos.
Uhum.
Isso sexta-feira passada. Aí, de segunda para terça, ele saltou para 2,20.
Uhum. É verdade.
Então, precificando petróleo em Londres, precificando... aumento aí no
aumento da gasolina. Não, e o aumento da gasolina que deu uma puxada também, né, Maurício?
Também.
Exatamente.
Esse aumento da gasolina não está com Brent ainda a 85.
Não
está, né,
com o Brent 85. Na verdade, o preço da gasolina está mais ainda o dólar ainda da semana passada, ainda, né, Maurício?
Exatamente, exatamente. Ô, Maurício, outro detalhe
não,
as indicações.
Não, pode falar. Deixa, continua o seu raciocínio aí.
Isso, não. O outro detalhe, as indicações aí de etanol hidratado ali para janeiro de 2019 são 2,35 litros.
Uhum.
Para dezembro, 2,30. Em novembro, 2,28, né?
Uhum. 2,35 para janeiro e 2,30 para dezembro.
Uhum. Exatamente.
Exato. É, Maurício, outra coisa. Como que estão as fixações de preços aí? Só para a gente dar uma olhadinha. O Brasil parou, continua lenta as fixações? Continua ainda um saldo muito grande a fixar ainda, Maurício?
Isso depende muito da unidade produtora, tá?
Uhum.
Mas a gente trabalha com uma média geral. É que tem usinas aí que tem fixado pouco, tem fixado 45%,
uhum,
tem outras que estão muito avançadas, já com 70%, 85%, tá?
Uhum.
Tem usinas aí que já cumpriram toda a sua cota, então uhum, tem muito. Não, essa safra não está tão homogênea quanto as demais,
uhum,
né? Que era um comportamento homogêneo de todas as unidades produtoras.
Mas o mercado sente ainda que teria muito açúcar ainda para ser fixado ainda, Maurício?
Não, eu diria que uma média confortável para trabalhar assim no mercado, dá para estimar algo entre 75% ou 80%.
Uhum.
Tá?
Ou seja, já encurtou bastante perto do que estava um tempo atrás, né?
É, encurtou, e um sinal claro disso aí são os prêmios pagos em Santos, né, pelo VHP.
Uhum.
Já para a gente ter uma ideia, no início do mês passado, né, em PEC imediato, estava operando aí entre 30 e 40 pontos abaixo de Nova York, tá?
Uhum.
Embarque imediato. Agora, embarque imediato hoje está entre 7 a 5 pontos abaixo de Nova York.
Uhum.
Tá, para o mês que vem já é prêmio, de 5 a 15, isso novembro, né?
Uhum.
E dezembro opera com prêmios de 20 a 25 e janeiro acima de 35 pontos sobre Nova York.
Uhum. Ou seja,
encurtou
bastante.
Isso é dinâmica de entre-safra.
É dinâmica de entre-safra já. E, Maurício, tem alguma perspectiva, né? Nós já falamos aí, naturalmente, você já apontou a questão do petróleo, do Brent, ainda com tendência de alta, anulando um pouco a expectativa de elevação, de diminuição muito grande da paridade com a gasolina do etanol. Mas do ponto de vista de açúcar, a gente olhando, ou melhor dizendo, do ponto de vista de Índia ainda, de Ásia de uma maneira geral, com os últimos subsídios indianos, a gente, essa não é uma tendência de alta, é uma tendência que em algum momento ela vai voltar a cair, né, Maurício? Lá na frente, pelo menos, né?
Os prêmios estão elevados em Santos é porque tem pouco açúcar disponível aqui no Brasil, né?
Uhum.
Tá? E aí, quando a gente olha para o mercado internacional como um todo, aí as grandes traders e originadoras estão saindo aqui do Brasil e já estão buscando fornecimento lá na Índia.
Uhum.
Tá? Antes de chegar na Índia, eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui,
claro,
porque hoje o Paquistão autorizou exportações de 1 milhão de toneladas, tá? Mas isso aí não conseguiu frear o ímpeto positivo de Nova York, mas já contabiliza 1 milhão de toneladas aí por parte do Paquistão.
Uhum.
Da Índia, bom, além daqueles subsídios, tá, que eu diria escandalosos, assim, né, que vai desde o pequeno produtor até a exportadora e até mesmo a questão ao setor logístico que carrega o açúcar da usina para o porto, tá, além desses subsídios, fica gritante o seguinte, as exportações do país, porque nessa safra internacional que acabou foi 2 milhões de toneladas, tá?
Uhum.
E até um mês e meio, dois atrás, o pessoal estava assinando com exportações de 4 milhões de toneladas.
Uhum.
Agora, essas exportações já estão para 5, isso é estimativa do governo, né?
Uhum.
Então, com isso, a produção deles deve saltar bastante, porque tem subsídios para todos os elos da cadeia, né?
Uhum.
Então,
e ainda mais com essa expectativa de chegar a 5 milhões, precisa de subsídio para sustentar essas exportações, né, Maurício?
Nós aqui da Safra de Mercado acreditamos que até a Safra Internacional da Índia, que é em outubro, a gente entra no primeiro mês, né?
Uhum.
Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte.
Uhum.
Nós acreditamos que até o final da temporada, nos próximos meses, aí, essas exportações de 5 sejam realmente na faixa de 6 milhões de toneladas. Tá? Vai ter um novo ajuste de alta aí. Porque todos esses subsídios fazem os produtores, os pequenos produtores locais lá, entregarem seus canavés para as usinas. Tá? E aí, com isso, a exportação deles não deve ficar em 35 milhões de toneladas, que nem estão falando. Deve ir para 36, se não 37.
É verdade.
E aí, isso, eles dissolvam todo o excedente no mercado externo. Então, não deve ser 5, o final da temporada deve ser 6 milhões de toneladas. É. Essa é a tendência.
Maurício, então a gente pode resumir de uma maneira mais simplista, assim, até uns dias da semana passada, a Índia estava precificando para baixo, naturalmente, como a maioria das vezes aconteceu durante essa safra, os preços de Nova York. Agora, de sexta para cá, e mais especificamente de segunda, o Brasil entrou com a história do etanol, principalmente, e segurou um pouco, anulou um pouco essa queda, essa pressão que vinha da Índia. No entanto, essa pressão da Índia vai voltar. As safras e mercados têm alguma expectativa para quando, para que meio de entrega que vai começar a pressionar de novo a Ásia, a Índia especificamente, e agora que você citou o Paquistão também, Maurício?
Bom, um mês específico aí nós não conseguimos estimar, assim, mas o limite atual é 12,50, tá? Que é o que já tá bem próximo. Tá? Talvez ocorra uma onda de realizações de lucros em 12,50, tá, se não vier nenhuma novidade por conta da Ásia e o Brent continuar subindo. Mas mesmo assim, no longo prazo, quando essa questão do etanol do Brasil estiver relativamente saturada, essa notícia já precificada, há uma tendência de equilíbrio em volta dos 12 ou 11,80 centavos de dólar, tá, apesar da investida atual. Tá? A Índia continua pressionando, mas o consumo elevado vai sustentar próximo a 12 os preços do açúcar no cenário internacional, e esse vai ser um novo ponto de equilíbrio, e não o ponto de equilíbrio anterior que a gente tinha ao redor de 11, agora vai ser ao redor de 12.
Não, ao redor de 12, não, ficou claro isso. Perfeitamente, a gente não tem como estabelecer qual o prazo disso, mas assim que o etanol tiver mais ou menos, essa situação tiver mais ou menos absorvida já, né, provavelmente mais uns 2-3 meses, né, Maurício, com certeza vai voltar de novo, mas aí já num patamar, num ponto de equilíbrio um pouco acima já, né?
Exatamente. Essa é a leitura que se faz agora, mudança do ponto de equilíbrio de 11 para 12 centavos de dólar.
Tem alguma expectativa para a entrega de Tailândia, Maurício, lá na frente? A gente sabia que a Tailândia ia entregar bastante em outubro, eu não sei se isso se concretizou, mas agora entrou Paquistão. O que você tem expectativa em relação à Tailândia, que na verdade é o segundo maior exportador, né?
O foco da nossa análise tem mais sido nos impactos aí da Índia, né? Da Índia. Agora ao redores ali, assim como Paquistão e Tailândia, eu particularmente não tenho visto muita notícia da Tailândia no cenário internacional. Essas entregas em outubro que eles estavam planejando é para atender aquela demanda aí, que tem muito comprador no mercado internacional, que está fixando demanda para essas festas de final de ano, já onde tem demanda extra de bebida e alimentos. E como eles tinham estoque já preparado para isso, eles conseguiram fixar a posição nessa parte do mercado.
Exatamente.
Tá? Aproveitando essa oportunidade. Mas depois disso aí, o mercado já é mais... os players do mercado já estão mais voltados para a Índia, que é onde tem realmente excedente disponível aí para ser comprado com preços baixos, mesmo com subsídios, né? É ali que as grandes originadoras internacionais aí, que realmente movimentam o mercado, está se voltando agora nessa época do ano, lá para a Índia.
Só para complementar aqui, Maurício, me ocorreu uma coisa. Teve umas semanas atrás, a gente viu um pequeno movimento de alta também, também extemporâneo, durou 2 ou 3 dias, e até mesmo conversando com você, com outros analistas aí, ficou mais ou menos patente de que estava tendo muita compra do mercado internacional de grandes unidades, de grandes indústrias de alimentos, já fixando compras aí para produzir, para para a produção de final de ano, né? Quer dizer, isso daí não estaria agora, por exemplo, ainda entrando um pouco ainda de carona nessa alta dos últimos dias, não, né, Maurício?
Não, não, porque os contratos futuros agora já são para entrega em março.
Já são para entrega em março, ou seja, já liquidou outubro praticamente nessa história já, né?
Exatamente, outubro ele liquida até o consumo aí do primeiro trimestre, do quarto trimestre de 2018, o primeiro do 2019.
Perfeito. Maurício, para concluir, CPEA, mercado interno, queda ontem, hoje ainda não sei como ficou, mas entre segunda e ontem, uma quedazinha acumulada de 1,74. A que você atribui isso, Maurício?
Bom, apesar do ajuste negativo, o CPE está conseguindo se manter acima de 60, tá?
Uhum.
Isso quer dizer que as indústrias, as usinas que vendem para as indústrias consumidoras aqui no mercado interno, elas estão conseguindo se sustentar acima de R$60, vindo de um patamar de 54 aí há um, dois meses atrás. Isso aí traduz, na verdade, a proximidade da entre-safra. Tá? A gente está esperando uma demanda elevada em outubro, tá? por conta aí dessas festas de final de ano. Isso aí que tem conseguido manter, mesmo com o recuo pontual, os preços no mercado físico acima de 60. A nossa expectativa é que ele migre para 65. Talvez no auge da safra, aí lá por dezembro, ele vá a 68, ou se aproxime de 70. Uma coisa assim.
É verdade. E aí, naturalmente, anula esse ajustezinho momentâneo aqui. Bacana, Maurício. Foi um prazer tê-lo conosco, então. Acho que foi bastante esclarecedor, porque hoje aí bateu essa dúvida. Nos últimos dois dias, a gente imaginou que, além da correção e o fator ANP, né, como você comentou aí das vendas de agosto, já tinha sido absorvido, mas aí ter o quarto dia de alta nessa, como foi nessa quarta-feira em Nova York, eu falei, bom, vamos conferir com o Maurício, vamos ver a opinião dele. Valeu, então, meu caro.
Eu que agradeço, Giovanni, agradeço a todos aí do portal e o convite também.
Maravilha. Até uma próxima, Maurício.
Tá, um grande abraço e até a próxima.
Até mais. Então, Nova York agora no açúcar fechou em alta pela quarta vez, aí com março, a entrega de março já superando mais de 12% de acumulado de alta desde sexta-feira passada. E aí praticamente anulando as baixas que o anúncio dos últimos subsídios na Índia vinha precificando até quarta, quinta-feira passada. Entra também a questão do etanol, naturalmente, porque o etanol com alto consumo aqui limita cada vez mais a produção de açúcar, óbvio. E ainda com a tendência de continuar a continuidade de ganho do etanol, mesmo com a alta do petróleo Brent, que já chegou a 86 dólares o barril, e que mesmo aumentando mais a gasolina, ainda ficaria bem mais barato ainda abastecer o carro com etanol, né? Porque mesmo com o valor da entre-safra puxando o hidratado. Mas, enfim, são as coisas desse mercado internacional aí que agora já não está valendo mais outubro. Agora é basicamente março de 2019, quando provavelmente voltará a pressão, já tiver a pressão da Índia, né? Com suas exportações subsidiadas aí, provavelmente já estará de novo batendo forte nos preços de Nova York. Obrigado por sua atenção até aqui e fique com a gente que logo mais estamos voltando com o fechamento agora do mercado da soja em Chicago. Até já.